Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Há 15 anos, no dia 11 de outubro de 1996, o Brasil inteiro sofria com a morte de um dos maiores ícones do rock nacional, Renato Russo.
Filho de uma professora de inglês e de um economista, Renato Manfredini Jr. nasceu no dia 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro, onde viveu até os 6 anos de idade.
Foi no Colégio Olavo Bilac onde ele aprendeu suas primeiras palavras, aquelas que posteriormente seriam usadas para escrever canções que se tornariam verdadeiros hinos de uma geração.
Depois de passar uma temporada em Nova York, Renato voltou para o Brasil e, em 1973, mudou-se para Brasília, um lugar de grande influência para suas composições.
Vivia como qualquer outro garoto de classe média alta, mas aos 15 anos a vida resolveu lhe pregar uma peça. Foi diagnosticado com uma rara doença óssea.
A condição enferma obrigou Renato a passar 6 meses de cama e foi durante esse período que se dedicou quase que integralmente a ouvir os mais variados estilos musicais.
Ao mesmo tempo em que o corpo tentava superar as dificuldades, sua mente se ocupava com a música. Foi desse contato que Renato tirou inspiração para formar sua primeira banda.
Ao lado dos irmãos Felipe e Flávio Lemos e de André Pretórios, em 1978, Renato Russo criou o Aborto Elétrico.
Porém, o projeto não vingou e, 4 anos depois, brigas acabariam gerando o fim do grupo.
Renato Russo resolveu, então, continuar sozinho sua carreira musical. Por causa dessa atitude, ficou conhecido como Trovador Solitário.
Nessa fase solo, Renato já cantava músicas que virariam grandes sucessos de sua carreira, como Química e Eduardo e Mônica.
Mas a fase solitária durou poucos meses. Logo ele se juntou a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães e formaram Legião Urbana. Dado Villa-Lobos se juntaria mais tarde. Grande parte das canções que executavam, como Que País é Este?, Geração Coca-Cola e Ainda é Cedo, eram herdadas do grupo anterior, o Aborto Elétrico.
A Legião Urbana era apadrinhada pelos Paralamas do Sucesso e lançou seu disco de estreia às vésperas do primeiro Rock in Rio, em 1985.
Embora a banda não tenha participado do grandioso festival, ela foi eleita a melhor do ano pela revista Bis, que também premiou o álbum, o vocalista e Será como a melhor composição.
Muitos anos e 8 álbuns depois, Legião Urbana, com seus refrões fortes e suas letras que traduziam os anseios de toda uma geração, acumulava uma multidão de jovens fãs.
O fenômeno não parava de crescer. Arthur Dapiev, jornalista e escritor da biografia Renato Russo, o Trovador Solitário, pode explicar melhor os efeitos que a banda tinha sobre os jovens.
Eu vi gente em Brasília uma vez pegando uma guimba de cigarro no chão que supostamente teria sido fumado pelo Renato. Não, mas a Legião é religião urbana, as pessoas veneram o Renato como se fosse um messias. Isso incomodava o Renato, porque ele queria que as pessoas pensassem por eles mesmos. Se o Renato falasse assim, olha só, vamos sair daqui agora e vamos começar a quebrar tudo que está em volta, as pessoas fariam, não tem a menor dúvida. Ele flertava com esse controle, ele tentava fazer com que as pessoas pensassem melhor na relação que elas tinham com os pais, que elas tinham com a namorada, que eles tinham com o político. Mas se ele tivesse desviado para o mal esse poder que ele tinha sobre aquele público ali, ele conseguiria.
Mas nem tudo corria bem na vida de Renato Russo. O cantor, desde 89, era soro positivo, embora não assumisse isso publicamente.
Em 1996, devido a complicações provenientes da AIDS, o cantor faleceu. Com isso, uma legião de admiradores ficou sem líder.
11 dias após o acontecimento, os outros integrantes do grupo anunciaram o fim das atividades. Estima-se que só durante a vida de Renato, a banda tenha vendido cerca de 20 milhões de discos.
Mesmo 15 anos após a morte de Renato Russo, pessoas ainda se identificam e se inspiram nas letras do compositor.
Prova disso são os filmes baseados nas obras de Renato Russo. Eduardo e Mônica, um curta já lançado, patrocinado por uma empresa de telefonia.
E Faroeste Caboclo, que contará a história de João de Santo Cristo, além de sua biografia, também prevista para chegar às telas de cinema. Renato Russo, um dos maiores ícones da música brasileira, com certeza continuará servindo como referência para aqueles que acreditam no futuro da nação.
Apresentação: Bruno Esponquiato, Priscila Dalmas. Produção: Patrícia Fernandes, Natália Menezes. A coordenação é de Gabriel Colares.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.